בעזרת השם, דף למד בית, תלתת איג'י סוכה. סימוס דף למד אלף עמוד בית נוברסו נא קינטה ניאג' ואשר פרסם אלו דו ספונצ'ינו של השירה ושל עיר הנידחת. אימוס עזר הלכות כוחה עשה אולולב, מה עשה משנה? מה עזר הלכות עשי אולולב של השירה. השירה ממהר ורי כמה פסוף איזי דולצרי הפרסר ורי דו זנוז ולברי. המשנה פעלה כי עשי אולולב האם ואלידו. ושל עיר הנידחת, תמים אולולב ג'ומה סידאג'ה כי המריה דו זי יהודים פיזרם אידולטרי עלה e também é um lulav inválido se ele pertence a uma das pessoas dessa cidade. O motivo disso é porque nas duas situações é necessário queimar esse lulav. Vamos explicar isso melhor na nossa Gemara, qual é o problema. Fala Gemara, Veshela Shira Pasul, um lulav que alguém fez idolatria para essa palmeira, é um lulav inválido? Veha Amarava, Arava falou diferente. Lulav Shela Vodazara, um lulav que alguém fez idolatria para ele. Loitol, a priori é proibido pegar esse lulav para a mitzvah de Sukkot. Veim Natal Kasher, porém, se a pessoa já pegou, não sabia que era proibido, acidentalmente ele pegou esse lulav, é válido, cumpriu a mitzvah. E nossa Mishnah aparentemente fala, passou é um lulav, é inválido, uma contradição. Responde o Mnahaha, Be'asherá de Moshe Askina. Na nossa Mishnah se trata do Adasherá, que a Torá cita. A Torá fala, Be'asheréem tiserfun ba'esh. Torá relata quando o povo de Israel vai chegar na terra de Israel para colonizar a terra, vai encontrar lá a Asherá, árvores de idolatria. É necessário queimar essas árvores. Então, com relação a essa Asherá, é a mesma coisa com relação a uma Asherá, uma palmeira, que um Yehudi fez idolatria para essa palmeira. É necessário queimar essa palmeira. É uma alahá mais grave. Tem a mesma alahá do que essas árvores de Asherá que estavam na terra de Israel, que o povo de Israel tem que queimar essas árvores, tem que aniquilar todo esse tipo de idolatria. Com relação a isso, a nossa Mishnah fala que é inválido, que eles têm que queimar isso. Dektuti mirtat shiure. O motivo disso é porque o lulav tem que ter uma medida específica, tem que ser um objeto importante, tem que ter um comprimento específico. Portanto, se a designação desse lulav é ser queimado, então, tutti mirtat shiur, é como se ele tivesse sido queimado, como se ele tivesse sido pulverizado, não tem mais esse volume, não tem mais essa medida, esse comprimento que é necessário para o lulav. Portanto, é como se o lulav não existisse pela halakha, você não serve a obrigação da mitzvah de arbat haminim com esse lulav. Porém, numa situação que foi um goi que fez idolatria para esse lulav, aí é uma halakha bem mais fácil, falarava. Nessa situação, não é necessário queimar esse lulav. A idolatria de um goi é muito mais leve do que a idolatria que um yehudi faz. A halakha é que a idolatria que um yehudi fez é irreversível. Esse objeto tem que ser destruído. Porém, a idolatria de um goi pode ser reversível. Se o goi pega esse lulav e faz algo que demonstra que não está mais interessado em fazer idolatria para esse lulav, ele corta um pouco das folhas, por exemplo, demonstra que ele não está mais respeitando o objeto, isso se anula essa idolatria, já é permitido ter proveito desse objeto. Portanto, a mesma coisa com relação ao lulav, se esse goi fez idolatria para esse lulav, é possível reverter essa classificação de idolatria, se o goi faz algo que anula essa idolatria, cortando um pouco das folhas, por exemplo, então o lulav não precisa ser destruído, então esse lulav não está designado a ser destruído forçosamente. Não é considerado que já foi pulverizado. Ele tem sim ainda a importância de um lulav. Porém, se um yehudi fez idolatria para esse lulav, isso já é irreversível, é necessário queimar, e é um lulav inválido para Sukkot. Deikanami dektan. Se vê essa explicação da nossa Mishnah. Do Medeira Nidach, a nossa Mishnah fala, o lulav shela shera, o lulav dessa palmeira que foi feito idolatria para ela, ou o lulav do Iranidach, daquela cidade que os Yehudim fizeram idolatria lá, a maioria dos Yehudim fizeram idolatria, que eles iam aniquilar todos esses bens dessa cidade. Então, o Shmamiya se diz que é a mesma coisa. O motivo do lulav da Iri Nidach está inválido por causa desse contexto de Ktuti Mirtat Shiure, que uma vez que esse lulav tem que ser aniquilado, tem que ser queimado, é como se ele já foi queimado pela Alaha. Não é um objeto considerável, porque ele já está prestes a ser queimado. Esse é a Alaha desse objeto. Então, é a mesma coisa com relação ao lulav da Asherah. Se trata também desse problema de Ktuti Mirtat Shiure. Não é considerado que tem lá essa medida do objeto, porque ele vai ser queimado. Não existe aqui essa importância do lulav, porque foi um Yehudi que trabalhou para esse lulav e é necessário queimá-lo. Isso se vê assim na nossa Mishnah, numa situação que um goi fez a idolatria para o lulav é diferente a lahá, como já vimos. Fala Niktam Roshu, se a ponta do lulav foi cortada, ou seja, as pontas das folhas foram cortadas do lulav, a Mishnah fala que é inválido. Amar Ravuna, fala Ravuna, lo shanu ela. Quando isso se aplica, que o lulav é inválido? Niktam, é só se realmente foram cortados. Aval nisdak, porém se não foram cortados, só rachou as folhas, kasher lulav continua sendo válido. Vamos explicar isso melhor na continuação, como se trata esse que se rachou. Pergunta venisdak, kasher, se as folhas se racharam, mesmo que se racharam bastante, o lulav continua válido? A Tânia Breta fala diferente. Lulav kafuf, um lulav que tem a sua ponta envergada para baixo, como se fosse um anzol. A ponta está completamente torta. O próprio corpo do lulav está reto, mas a ponta está torta. Kavutz, um lulav que tem espinhos saindo dele. Saduk, ou esse caso aparentemente, que o lulav rachou as suas folhas. Akum, dumia de lemagal. O lulav está torto, como se fosse uma enxada, que tem a ponta torta. Também o lulav parece um arco, está torto. Passou todos esses casos, o lulav é inválido. Tanto se a ponta está envergada como um anzol, ou se tem espinhos no lulav, ou está rachado, ou ele está envergado, ele todo o seu corpo está torto. Então, todos esses casos, o lulav é inválido, porque a Torá fala que ele tem que ter a categoria de Adar no Zarbata Minim. Adar significa que é um objeto bonito. Todos esses casos, o lulav não é bonito, não é ideal, então não é válido para a mitzvah. Harut passu. Se o lulav está completamente seco, parece uma madeira, ele é inválido. Domele harut, porém, se está quase como uma madeira, kasher, ele é válido. Não está completamente seco ainda, ele se enrijeceu por certo motivo e é válido. Quando o lulav está completamente seco, ele é inválido, como já vimos, mesmo que ele não está tão rígido como uma madeira. Aqui é um caso específico que o lulav, ele ficou duro por certo motivo, ele é inválido, porém se ele não está seco, porém está quase duro como uma madeira, ele continua sendo válido. Porém é uma contradição. Ravuna disse que se as folhas do lulav racharam, o lulav é válido. A Breda fala, Saduk, se as folhas racharam, ele é inválido. É uma contradição. Amarafá fala Rafapa, Davi Keimnik. Isso que a Breta disse que esse lulav que rachou, ele é inválido, é porque está como himnik. Himnik é como se fosse um utensílio que tem duas pontas. Ou seja, aqui se trata que o lulav ele rachou no meio dele. Rachou tanto que parece que são dois lulavim que foram colocados junto, grudados junto. Então aí é um problema maior. Aí o lulav é inválido porque não é bonito. Porém, se as folhas racharam, não parecem dois lulavim. As folhas racharam, porém, se percebe que é um lulav que se rachou, então ele continua sendo válido. Não deixe de ser adar, não deixe de ser bonito o suficiente para cumprir a mitzvah. É suficiente, bonito e é válido. Akundome lemagá. Vemos lá um caso que o lulav está torto, parece uma enxada, está, parece um arco envergado. Nessa situação, o lulav é inválido. Amar, ela falará, valô amranela. Quando isso se aplica? Lefaná. É só se está torto para frente. A frente do lulav é onde estão mais visíveis as folhas. As costas do lulav é onde está mais visível a shidra, a coluna do lulav. Então, se ele está torto para frente, esse é um defeito que não é adar, não é bonito, e o lulav é inválido. Aval é acharav, porém, se o lulav está torto para trás, em direção à coluna dele, então briateio é um modo que o lulav cresce, é natural, e não é considerado um problema de radar, de beleza para o lulav. Ele é válido. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, letzadim, fala Rav Nachman, se o lulav está torto para os lados, que ele fanav dam. Conforme essa primeira versão de Rav Nachman, é como se estivesse torto para frente e é um problema. Veamri lá, tem quem fala ao contrário, que ele é acharav dam, que se está torto para os lados, parece como mais está torto para trás e continua sendo válido. Não está claro qual é a halakha final, na Gemara, porém, aparentemente assim um problema. Vamarava falava, hai lulava de salig bechad utsa. Uma situação de um lulav que as folhas só crescem de um dos lados da coluna do lulav, a shidra. Balmumu upasul, é um lulav defeituoso e é inválido. Quando a Torá menciona o lulav, não mencionou esse lulav. Esse lulav é um lulav diferente do normal e não entra na categoria de lulav pela Torá. É inválido. Continuando em frente ao Olaf, se as folhas do Olaf foram arrancadas, a Mishnah fala que é um problema inválido. Fala Rav Papa, Marafama, Nefretzu de Avid que Rufia. Fala, foi uma novidade. Que isso que a Mishnah fala que é inválido, é mesmo que a pessoa fez esse lavo como se fosse uma vassoura. Ou seja, as vassouras antigamente eram o lulav com folhas amarradas junto com ele. Ou seja, as folhas não estão grudadas ao lulav, são folhas que foram arrancadas do lulav, a pessoa pegou o corpo de um lulav e colocou muitas folhas em volta e amarrou. Também nessa situação o lulav é inválido, porque na prática as folhas não estão grudadas ao lulav. É um lulav sem folhas, mesmo que parece que é um lulav que tem folhas, ninguém repara que não tem folhas, porque está amarrado, mesmo assim é inválido, porque nem sei que o lulav tenha folhas. Esse é o lulav que a Torá pensou. O lulav que não tem folhas é o lulav que falta nele, e é inválido. Nifredu, isso que a Mishnah fala que as folhas se separaram, de frut e frut, significa que se espaçaram. Nessa situação, a Mishnah fala que o lulav é válido. Se as folhas estão grudadas ao corpo do lulav ainda, a coluna shidra, porém elas se espaçaram, continua sendo válido. Rebida fala que eles vão amarrar essas pontas dessas folhas, vamos lidar com a opinião de Rebida na sequência. Baira fala uma questão. Nihreka atiomet mal. Agora me ensinamos o principal do lulav, que é atiomet. Atiomet é a folha do lulav que sai da coluna, sai da shidra. A coluna do lulav é aquela parte mais espessa onde as folhas se ramificam de lá e essa própria coluna dá origem a uma folha, que é a folha principal do lulav, a folha intermediária, que é composta por duas folhas grudadas, chamada tiomet. Uma folha dupla. O que acontece em Nechleká tiomet? Toda essa tiomet se dividiu, até dividir também a própria coluna do lulav. O lulav está dividido. Não parece como se fossem dois lulavim. É diferente do que falamos em Nisdak. Dá para ver que é um lulav que foi dividido, porém, talvez mesmo assim tenha um problema. Mal como seria a Alaka? Tashma é uma prova para responder essa questão. Damar Rav Matun, Amar Rav Yehoshua ben Levi. Assim temos que ler Rav Matun em nome de Rav Yehoshua ben Levi. Nitla tiomet passou. Se a tiomet foi arrancada, então o lulav é inválido. Mas lá, como se explica essa Alaka? O Adin de Nechleká deve ser a mesma Alaka, que o lulav é inválido, tanto se a tiomet foi arrancada ou foi dividida em dois. Não existe mais uma tiomet, se a tiomet foi dividida em dois, não existe mais essa folha lá no centro do lulav, que é a folha com as duas folhas grudadas. Não parece que tem mais uma tiomet, então que diferença faz se o tiomet foi arrancado ou foi dividido em dois? Na prática parece igual, com folhas dos lados. Então deve ser que quando a tiomet se divide também é inválido. Fala agora que não. Lo, não existe nenhuma prova. Nitlashan, quando a tiomet foi arrancada, é pior. Por quê? De arrasar-lhe. Porque agora é um lulav que falta uma parte do lulav. Quando a tiomet foi dividida em dois, não falta em essência uma parte do lulav. Parece que falta. Que não tem uma tiomet porque ela foi dividida em dois, ela parece as folhas da lateral. Porém, na prática, não falta nada. Então, é um lulav válido. Porém, se a tiomet foi arrancada, aí é um problema. E cadê a Amri? Tem quem fala diferente a Alaha, que se aprende da opinião de Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rav Matun, Amar Rav Yehoshua ben Levi. Fora Rav Matun, nome de Rav Yehoshua ben Levi. Nechleká tiomet, nasa que mishenitla, tiomet o passo. Aqui é diferente, conforme essa segunda versão. Se a tiomet foi dividida em dois, é como se a tiomet foi arrancada, e é inválido. Porque na prática não parece que tem lá uma tiomet, essa folha do centro, e falta uma parte importante do lulav, que tenha esse centro reconhecido. Então, conforme essa segunda versão, o lulav é inválido e essa é a halakha na prática. Rebida fala que se as folhas se espaçaram, nifredu, então eles vão amarrar as pontas das folhas. Tanakama fala que não é necessário, Rebida fala que sim. Tanya fala qual é o motivo da opinião de Rebida. Rebida fala Rebida, Mishum Rebitarfon, em nome de Rebitarfon, Kapot Marim. A Torá chama o lulav de palmas da palmeira. A pergunta é por que a Torá chama o lulav de palmas da palmeira. O lulav não é bem as palmas. O lulav é um galho que tem as suas folhas próximas à coluna. Não está espaçado como uma palma aberta. E mesmo assim a Torá chama do lulav de capot marim. Fala de Judá em nome de Epitafon que Kapot Merim não significa palmas da palmeira. Kafut é necessário que esse galho da palmeira, que é o Lulav, esteja como se fosse amarrado, com as folhas rentes à coluna dele. E Mayaparut, num caso que as folhas se espaçaram, Irfeteiro, a Torá, manda a pessoa se amarrar para que as folhas sejam amarradas junto com a coluna. Isso fala Abidá, por isso, se as folhas se espaçaram, existe um conceito para isso, conforme está na calma, isso não é necessário. Amar Meravina Lelavashi. Fala Meravina para Lavashi. Mimaidai Kapot Marim Delulavam. Agora a Mara vai perguntar qual é a fonte disso da Torá que chama o Lulav de Kapot Marim, que a Torá pensou em falar que é o Lulav que pegamos. Talvez é uma outra parte da palmeira. Com certeza vem da palmeira, a Torá fala Tmarim. Mas por que é o Lulav? Ema Haruta, talvez tenha uma outra parte da palmeira. Tem um galho da palmeira que já se ressecou, ficou como se fosse uma madeira para todos os efeitos. Que tem lulavim que saem dele. Esses lulavim também se ressecaram. No momento que esse galho principal se resseca, também os lulavim já se ressecaram. E a pessoa poderia pegar esse galho da palmeira como lulav. Por que não? Fala aqui não. Baina kafut veleika. A Torá fala kapot marim. As palmas da palmeira. Não significa palmas, significa kafut, que esse lulav é amarrado. Ou seja, que é possível amarrar as ramificações desse galho. Velei que é na situação que os galhos já são como se fossem madeira, rígidos, não é possível amarrar esses galhos próximos ao tronco principal, à coluna principal. Então, com certeza, não é isso que a terapia sem fala, não é haruta. Veima ufta. Pergunta a Agmará, talvez é um galho da palmeira que não tem nenhuma ramificação. Então, é como se fosse um galho amarrado, porque ele está único, ele está unido. Falam aqui não. Kafut, Michal, Deika, Parut. A Torá fala Kapot, Mariu, significa Kafut, quer dizer que está amarrado. É porque existe a possibilidade, uma situação que não está amarrado. E se se trata de um galho único, não existe nenhuma possibilidade de não estar amarrado, ele é único. Não existe nenhuma ramificação aqui, então com certeza isso não está incluso no Pasuk, não é Ufta. Fala-me ver Haika, Haika Fut Veomed Leolam, esse galho único complementar Gmará, ele é único para sempre. Sempre ele é único, então não é possível amarrá-lo. Veima Kufra, pergunta a Gmará, talvez é um galho da palmeira que está fresco e tem os lulavim também frescos que saem dele. É possível amarrar esses lulavim que estão frescos com o galho principal? Eles não estão rígidos como uma madeira? Fala Gmará. Amarabai drachea darchenoam, mekoveti votea shalom. Fala bai que não. O pasuk fala que todos os caminhos da Torá são para harmonia e para paz. E se vamos pegar esse galho com os lulavim, a pessoa que vai amarrar esses galhos, ele vai acabar se arranhando com as pontas desses galhos facilmente. Então, não pode ser que isso que a Torá pensa em fala, que a pessoa pegue algo que ele vai se arranhar, vai se machucar com a mitzvah. Com certeza não é um caminho de paz. Não é isso que a Torá pensa em falar. Se eu pegar um lulav como temos hoje em dia. Amalirava tosfale lavina. Falou o sábio para a lavina. Vei matarte capi de tamri. Talvez que a Torá fala kapot marim. Kapot, aparentemente no plural. Se eu pegar dois galhos da palmeira com tâmaras. Fala agora aqui não. Kapatktiv. Se lê kapot. Essa é a tradição, a tradição de ler esse passuco é Kapot Marim, mas a Torá não escreve Kapot. Se a Torá escrevesse Kapot, seria Kaf, Pei, Vav, Taf. A Torá não escreve, a Torá escreve Kapat. Kaf, Pei, Taf. Então, não são dois, tem que ser no singular. Por isso a Torá escreveu no singular. Vem marcado. Então fala, talvez a pessoa deve pegar um galho da palmeira com tâmaras. Não o lado que nós pegamos sem nenhuma... sem tâmaras, pegar um galho com tâmaras, fala, não é não. Leau kaf karele. Se a Torá pensasse em falar realmente isso, que é um galho da palmeira com tâmaras, então a Torá ia falar kaftmarim. É um outro nome. O kaftmarim é realmente o galho da palmeira com tâmaras. A Torá fala kapot. Kapot significa o lulav, por eliminatório não pode ter nada fora o lulav que nós pegamos. Continua a gmará. Tzinei ara barzel kshera. Um lulav de uma palmeira que nasce numa área montanhosa, que não é uma área tão boa para plantar lá palmeiras, Mesmo assim, o lulav é válido. A hipótese seria que seria inválido porque as folhas desse lulav são muito curtas. Mesmo assim, fala a Mishnah que é válido. A Mara Baia vai explicar essa halacha. Lo shanu ela. Quando isso se aplica? Shelosho sheze magia letzadikaru sheze. Isso é só se as pontas das folhas chegam até o começo da próxima folha. Toda a shidra, a coluna do lulav, está coberta por folhas. Aí é adar, aí tem uma beleza no lulav. Aval enrosho sheze magia letzadikaru sheze. Porém, se as pontas das folhas não chegam até a próxima folha, passou o lulav, é inválido porque não é adar, não é bonito. Tananamiach, isso fala a breita também. Tzineara barzel, esse lulav que nasce nessas palmeiras, na área montanhosa psulá, é inválido. Vehanan trankshira, porém a Mishnah fala que é válido, é uma contradição. Elashmamina, que é a Abai, então você vê como a Abai disse. A Abai diferenciou essa halacha, limitou. Só é válido se as folhas encostam no começo da próxima folha. Se não, é inválido. Essa braita diz que é inválido, no caso da nossa Mishnah, é que as pontas sim chegam até o começo das próximas folhas, e é válido. Viramos a página. Veika derame la mirma. Tem quem fala que a Abai veio responder uma questão, essa contradição da Mishnah e a braita. Tana nossa Mishnah diz, Tzinehara baze. Essa palmeira, que nasce numa área montanhosa, os lulavim dessa palmeira são válidos. Kasher ele é válido. A Tânia, a Breta fala diferente, esse lulav é inválido. A Marabai fala, bai, lo kash, não é uma contradição. Kashi do shou shuze, magia le tzadikaru shuze. Kashi en do shou shuze, magia le tzadikaru shuze. Depende se as pontas das folhas chegam até o começo da próxima folha, como já vimos. A Marabi Marion, a Marabi Shua Ben Levi. Fala o sábio, em nome de Rabi Shua Ben Levi. Veamri, ela tem quem fala, Tane, Rabi Barmari, Mishum, Rabi Uchan Ben Zakai. Que Rabi Barmari ensinou uma Breta, em nome de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shtet marot yesh begei beninom. Tem duas palmeiras numa lugar chamado Gei Beninom, que é perto de Yerushalayim. Veule asham benen. E tem uma fumaça que brota do chão entre essas duas palmeiras. Vezeu shishanino tzinehara bazek sherot. Isso é um exemplo desse caso das palmeiras que crescem em áreas montanhosas, como essas palmeiras. Tudo que parece com isso também está incluso nessa halacha. E entre parênteses, fala agora, Vezu e Pitrash el Geinom. Entre essas palmeiras, é uma das portas dos infernos. Os infernos têm muitas portas. Uma dessas portas é entre essas duas palmeiras do Gei Beninom, essa área perto de Yerushalá. Continua. Lulav Sheesh Boshloshat Tfahim. Nossa Mishnah diz que o Lulav, que tem três Tfahim, ele é válido. Porém, fala um Tfahim. Mara Yudá Amar Shmuel. Fala Yudá em nome de Shmuel. Shiur Hadas Ve'arava Shloshat. O comprimento do Hadas e da Aravá, cada um tem que ter 3 tfahim, mais ou menos 30 centímetros. Velulav, Arba. E o Lulav tem que ter 4 tfahim. Que deixe ele Lulav e Otsemina Hadas Tefah. Para que vai sobrar na ponta do Lulav mais do que o Hadas e da Aravá, 1 Tefah, 10 centímetros. Isso falou Shmuel. Verabi Parnach, Amar e Biohana. Fala o sábio nome de Rabbi Yochanan. Shidrosh el lulav salir sheetzemina adas tefach. É necessário que a própria coluna do lulav sobre além do adas um tefach. Ou seja, conforme Shmuel, esses 4 tefachim é incluindo as folhas. Considerando as folhas também. Facilitando ela. Rabbi Yochanan dificulta ela. Fala que só a coluna do lulav tem que ter 4 tefachim, fora as folhas. O lulav tem que ter mais de 4 tefachim. Porém, pergunta agora a Tana, nossa Mishnah fala diferente de Shmuel e de Rabbi Yochanan. Lulav sheesh bo shlosha tfachim, kedelenane abu kasher, um lulav que mede 3 tfachim de comprimento, que é o suficiente para a pessoa segurar no lulav, adas e aravá, e fazer os na'anuim, movimentar para as direções, é válido. Mas a Mishnah fala que ele saiu 3 tfachim, e Shmuel e Rabbi Yochanan fala que ele saiu no mínimo 4 tfachim. Lama eima, vamos explicar assim a Mishnah como eles falam. Tem 3 tefachim, e fora isso tem mais um tefach, que é dele na anea, para que a pessoa possa segurar nesse tefach e movimentar o lulav mais. Ou seja, é necessário 4 tefachim. 3 tefachim é a mesma medida do que o adas e a aravá. É necessário mais um tefach, para que a pessoa possa movimentar o lulav, além do adas e aravá. Portanto, é necessário 4 tefachim, conforme isso é incluso as folhas, conforme Rabbi Yochanan, é além das folhas. Marquedeit, conforme Shmuel, vai ser quatro tefahim, incluindo as folhas. Conforme Rabi Yohanan, é fora das folhas. Tashma, outra prova. Shiur Adas ve Aravá Shlosha. Velulav Arba. O comprimento do Adas e da Aravá são três tefahim. Velulav são quatro tefahim. Mailav, como você explica essa braita? Behadali, mesmo quando a pessoa fala ululav, significa ululav com as folhas. Aqui você vê que a braita diz, são quatro tefahim com as folhas. Como Shmuel disse, não como Rabi Yohanan disse, que é além das folhas. Só a coluna tem que medir esse comprimento. Famralo, não é isso? Levad me'alim. Conforme Rabi Yohanan, o principal do ululav é a coluna dele, é a shidra. As folhas são secundárias. Quando a braita diz que são quatro tefahim para o ululav, é só com relação à coluna do lulav, a shidra. Falando na gufa, voltando a esse assunto que vimos anteriormente. Shiur Adas ve Aravá Shlosha ve lulav Arba. Fala a braita que o comprimento do Adas e da Aravá são 3 tfahim e do lulav são 4 tfahim. Da bitarfon, o melhor falar da bitarfon. Be'amá bat hamishá tfahim. Aparentemente, a braita entendeu que a bitarfon se refere ao comprimento do Adas também. E Rabi Tarfon disse que o comprimento do Adas seria uma amá, que é mais ou menos meio metro, que tem 5 tefahim. Cada tefah com mais ou menos 5, mais ou menos 10 centímetros. Amarava disse Rava, Shiralei Marei de Rabi Tarfon, que Hashem perdoe Rabi Tarfon pelo engano que ele cometeu. Hashta, se agora, Avot Shlosha Lomashkachinam, não encontramos um Adas válido que é Avot. Avot é como se fosse uma corrente. Que as folhas do Adas são 3 folhas alinhadas e as pontas das folhas chegam até o começo da próxima folha, cobrindo o talo por completo. Para achar um Adas desses que tem 3 farim, lomashkichin, é difícil de encontrar. Bat hamisham e baia? Com certeza não vamos encontrar também. De 5 farim, de 50 centímetros, de 3 farim é difícil, de 5 quanto mais. Portanto, Rabi Tarfon está dificultando muito. Allah falava que Hashem perdoe ele pelo estrago que ele está cometendo. Ele fala que não foi isso que Rabi Tarfon disse. Que ata Ravdimi amar. Quando Ravdimi veio da terra de Israel para a Babilônia, ele falou: Amá bat shishá tefahim. Se você pega uma amá que é mais ou menos meio metro e divide ele em 6 pedaços, cada pedaço vai ser um tefah. Aseotá bat hamishá. Em vez de você calcular os 3 tefahim do Adas com esses tefahim normais, que são 6 tefahim que compõem uma amá, pegue esse mesmo amá e divida ele em 5 pedaços, 5 tefahim maiores. Se temos 6 pedaços compondo uma amá. E vamos aumentar as medidas dos tefahim, fazendo que esse amá é dividido em 5 tefahim. Então cada tefah maior vai ser composto por um tefah normal e mais um quinto de um tefah normal. Ou seja, se temos 6 pedaços e temos que redividir esses 6 pedaços em 5 pedaços. Então pegamos um pedaço, o sexto, por exemplo, e dividimos ele em 5 pedaços. Pegamos cada pedaço pequeno e acrescentamos em cada um dos outros 5 pedaços. Então, cada novo pedaço do tefah grande vai compor um tefah normal e mais um quinto de um tefah normal. Então fala, agora é isso que Rabi Tarfon pensou em falar. Pegamos um amá que tem 6 tefahim e formamos uma amá que tem 5 tefahim, aumentando um pouco uma amá. Tzemen shloshah le'adas, pega esses 3 tefahim e você calcule com esses 3 tefahim grandes a medida dos 3 tefahim do Adas, ve'ashar lulav, e também para o lulav, e também para o resto do lulav, aquele tefah que o lulav sobra além do Adas e da Aravá. Kamavuru, porém, pergunta, quantos tefahim normais vão ter aqui? Tlata ve'tlata humsh, são 3 tefahim normais e mais 3 quintos de um tefah, como já vimos. Kasha de Shmur é de Shmur. Se essa explicação de Rabi Tarfon vai ter uma contradição da opinião de Shmur. Por quê? Aha amar avidá amar Shmur. Ravidá foi o nome de Shmur aqui nessa sugiá. Shiur Adas ve Aravá Shlosha. Que o comprimento do Adas e da Aravá são 3 tefahim. Ve'atam amar Ravuná amar Shmur. Numa outra sugiá, Ravuná disse o nome de Shmur. Alahá que Rabi Tarfon. Alahá é como Rabi Tarfon. Alahá é como Rabi Tarfon disse. E conforme Rabi Tarfon, é necessário 3 tefahim normais e mais 3 quintos de um tefah. E Shmuel diz que é suficiente 3 tefahim normais. Uma contradição. Farna Lodak. Shmuel arredondou as medidas. Ele não foi exato. Em vez de falar 3 e 3 quintos, falou 3. Não pode ser, falando. Emar da Amrina Lodak. Quando é que os Hanimim arredondam uma medida? Lechumra. E se você arredondar para dificultar a alahá, os rabinos não querem que as pessoas se confundam, então arredondam para cima, porém garantindo que as pessoas vão cumprir a alahá. Lekula amria, minha amrina, não dá como fazer uma que Shmuel arredondou para baixo, validando algo que não é válido pela Torá, pela Torá sendo 3 e 3 quintos, e validou arredondando para baixo um de 3 tfahim? Não pode ser. Por isso falaram aqui, Ata Ravin Amar, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele falou, Amabat Hamishat Tfahim, fala Rabi Terfon, se pegamos uma Amá, dividimos ela em 5 pedaços, 5 tfahim, esses vão ser os tfahim normais, Aseota Shisha, divida as 5 tfahim, em vez de 5, 6 tfahim. Pegue uma Amá e divida em 6, então vamos ter aqui 6 tfahim pequenos. Com esses 3 tfahim pequenos, você calcule os 3 tfahim do Hadas, do Aravá, do Lulav, e a Shabla Lulav também para o resto do Lulav, esse tefah que o Lulav sobra além do Hadas e do Aravá, como já vimos. Pergunta para Kama Avoleu, quantos tfahim normais vão ser necessários para a medida do Hadas? Tre upaga, 2 tfahim normais e meio. Ou seja, pegamos uma Amá, dividimos em 6 tfahim pequenos. Então, pegamos 3 tfahim vezes 6. Essa vai ser a medida do Hadas. 3 tfahim dos pequenos é a metade de uma Amá, que é igual a 6 tfahim pequenos. Então, se pegamos esse mesmo Amá, dividimos em 5. A metade disso vai ser 2,5. Então, fala agora, quantos tfahim normais cabem nesse Hadas de 3 tfahim pequenos? São 2 tfahim normais e meio. Sof, caixa de Shmuel, no final das contas, também tem uma contradição de Shmuel com Shmuel. Por quê? Shmuel disse aqui que a medida do Hadas e da Aravá são 3 tfahim normais. E em outra ocasião fala Shmuel que ela recobra a bitarfon, que é suficiente de 2 tfahim e meio normais. Uma contradição. Fala-me a Lodak. Shmuel não foi exato, ele arredondou. Ve'ainu lechumra Lodak. Aqui, conforme Ravin, Shmuel ele arredondou, dificultando a Alaha. Em vez de falar 2,5, ele arredondou para 3. As pessoas vão se confundirem. Dificultou a alahá, para ele garantiu que as pessoas vão sim cumprir a alahá dos 2,5. Demar avuná, amar shmuel, que falou avuná em nome de shmuel, alahá, que era biterfon, alahá é como era biterfon. Ou seja, na verdade, é suficiente 2 tfahim e meio, fala agmará. Porém, shmuel arredondou quando ele falou para o público, para facilitar, para eles lembrarem dessa medida. Porém, se a pessoa não tem um hadas e um arava que tem 3 tfahim, conforme shmuel, é suficiente pegar um de 2,5 também é válido. Fala a nossa Mishnah com relação ao Hadas. Hadas Hagazu, um Hadas que foi roubado. Vehayavesh, um Hadas completamente seco, passou, são inválidos. Alahá do Hadas Gazul, roubado, a mesma Alahá do Lulav Hagazu, que vimos no começo do capítulo. Vehayavesh Passul, e um Hadas completamente seco, ele é inválido, porque não é Hadar, não é bonito. Shelah Shiraveshilira Nidahat, um Hadas da Shirah, que algum Yehudi fez idolatria para esse Hadas, Deus nos livre, ou do Iranidahat, dessa cidade que as pessoas fizeram idolatria lá, passou lá inválido, e já vimos o motivo, porque é que tudo tem Mirtat Shiurim, uma vez que ele tem que ser queimado, é como se não existisse pela Alaha. Niktam Rosho, se a cabeça do Hadas foi cortada, Nefretzu Alav, suas folhas foram arrancadas, não tem 3 folhas alinhadas, e uma folha encostando no começo da outra folha, para ser avot, para ser como se fosse uma corrente, Oxaiu anavav merubot mealav. O Hadas também tem frutas. Se tem nesse galho do Hadas mais frutas do que folhas, passula é inválido. O Hadas tem que ter mais folhas do que frutas para ser Hadar, para ser bonito. Veim yatam kasher. Se a pessoa arrancou essas folhas, essas frutas, kasher ele está validando o Hadas, pode usar isso para Sukkot. Veim yatim beyom tov. Porém, é proibido tirar essas frutas no Yom Tov. Se vai tirar essas frutas no Yom Tov, ele está consertando o Hadas para a mitzvah, e é proibido consertar nada no Yom Tov, para a pessoa não chegar a consertar realmente um utensílio de verdade, também proibiram consertar esse Hadas. Fala no Maratá no Rabban de Seabraita. Anaf Eitzavot. Então eu falo aqui uma das 4 espécies, é o Anaf Eitzavot, o galho da árvore, a avó que tem suas folhas como se fossem correntes. Shanafav Hofim Detsu. É necessário para identificar essa espécie, que as folhas cubram o galho. Vez eu, qual é essa espécie? A vermeza é Hadas, tem que ser o Hadas. Fala na veimazeita, talvez é como a árvore da, o galho da oliveira. Também tem essa situação que as folhas cobrem o galho. Será que as coisas parecem como se fosse uma sequência? Uma só, uma cobre a outra, como se fosse uma corrente. Velei que isso não se aplica, não tem esse formato, esse galho da oliveira. Velei madurva, talvez é um galho da árvore da castanha. Para mim aqui não, bainan anafav, rofine de tzoveleika. É necessário que as folhas cubram o galho. Mesmo que pareça como se fosse uma corrente, porém não tem aqui as folhas cobrindo todo o galho, não é o galho da castanha. Veima irduf, talvez é uma outra espécie, que é como se fosse uma árvore de rosas, que nasce nas beiradas do riacho, falam os comentaristas, que tem essa característica das folhas cobrindo o galho, parecerem uma corrente, também estão alinhadas na horizontal. A Mara vai falar bem que não pode ser. Derachea derachenoa. Veleika. A Torá fala que os caminhos da Torá são de harmonia e paz. Se a pessoa vai pegar esses galhos de Yerduv, essa árvore que parece as rosas, ele vai acabar se picando com os espinhos dessas folhas, que tem espinhos nas pontas, e não é algo harmonioso, não é algo de paz, a pessoa se machucar com as mitzvot, não pode ser que isso que a Torá pensa em falar. Rava Amar Meach, ela fala que o motivo é desse pasuk, Ha'emet Ve'Shalom E'Avu. O pasuk fala que a Torá traz a verdade e a paz. Portanto, se a pessoa pegar essa espécie, vai acabar se picando com esses espinhos, não é algo que traz paz, e como a Torá não pensou em falar, com certeza por eliminatória, sabemos que é o Hadas. Tadur Abraham disse a Abraham, Kalua Kemin Kliya, Vedomele Shalche, Zeu Hadas. O Hadas é esses galhos que parecem como se fosse uma trança. As folhas estão alinhadas, estão uma subindo em cima da outra, na vertical. Vedomente, parece uma corrente. Zeu Hadas, esse é o Hadas válido pela Torá. Rabbeleza Binyakom, ele fala Rabbeleza Binyakom, uma outra fonte que Anaf Etzavot é o Hadas. Anaf Etzavot. Quer dizer, Anaf Etzavot. Anaf é um galho normalmente. Aqui, Rabbeleza Binyakom vai explicar que é uma ramificação, vai ser um fruto. Anaf Etzavot. Etz, Shetam, Etzó, Opinion, Shavu. Anaf Etzavot significa que é a ramificação da árvore avó da corrente. Essas folhas em formato de correntes. Então, Etzetam, Etzó, Opinion, Shavu significa que é uma árvore que os seus frutos e a madeira têm o mesmo sabor. Se a pessoa morde o fruto do Hadas e morde um pouco o galho do Hadas, vai sentir o mesmo sabor. E como identificamos que é o Hadas, especificamente tem algumas outras espécies, como o Etrog também, tem o sabor da árvore, é porque a avot, é necessário que as folhas tenham esse formato de uma corrente. Avomeles e Hadas, nós sabemos que tem que ser o Hadas. Está na palavra, Etz avot kashê, vexeinó avot passou. Se é um galho que é avot, que parece essa corrente, então é válido, senão é inválido. Echidami avot, como se trata essa corrente? Amara vidá fala vidá, vehu dekaim etlata tlata tarf e bekina. É necessário que tenham três folhas em cada linha, encostando na próxima folha, no começo das próximas folhas. Rafkana facilitando ela, rafiru trevehá. Mesmo que tenha duas folhas, e uma um pouco abaixo dessa linha, ou seja, duas estão alinhadas e uma pouco abaixo, a linha está subindo sobre as outras duas folhas, é considerado a avot, o suficiente. Ravacha berederava, Ravacha filho de Rava, meadara trevehá. Ele procurava um Hadas que tinha duas folhas alinhadas e uma folha um pouco abaixo. Mesmo que não é o melhor caso, ele procurava esse Hadas. Oi, venafik me pume de Ravkara. Oi, que Ravkara mencionou que é um Hadas válido, ele queria demonstrar para todos que esse é um Hadas válido e pegou esse Hadas, mesmo que o melhor seria um Hadas com três folhas na mesma linha, ele quis ensinar essa alarco. Amarei mar barameima de Ravash. Falou mar, filho de Ameimar para Ravash. Aba, o meu pai, esse Ameimar, leau Hadas chotekarele. Ele chamava esse Hadas que tinha duas folhas e uma folha um pouco embaixo de um Hadas bobo. Um Hadas que não está alinhado e um Hadas inválido pela Alahá, porque não é Hadar, não é um Hadas bonito, e invalidava isso. Porém, Afkana validava isso, uma machloka com relação a esse caso. Isso fala que Gemara, isso fica por aqui, amanhã vai ter uma outra sugiot com relação ao Hadas. Por exemplo, se caíram muitas folhas do Hadas, seria que o Hadas é válido ou não, vale a pena perder o próximo dia. Amém, amém.